Isabel, a Lu, primeiro, antes de começar, a Lu colocou uma caixinha de incenso em cada pastinha e ela escolheu de acordo com a personalidade de cada um. Então tem aqui, ó, cada um tem um tema. Cada um tem um tema, depois vocês olhem. Bom, a gente. Bom, a gente escreveu um texto grande e depois fomos reduzindo o texto para não ficar muito grande para trazer para cá. Então, a gente fala de coisas aqui que no texto grande estão documentadas direitinho, dizendo, por exemplo, a gente faz afirmações sobre a categorização de algumas coisas e a gente diz de onde, por que que está falando desse jeito, tá? Tem as referências, depois a gente pode disponibilizar, né? O texto grande. Eu comecei a escrever isso aqui por causa da minha experiência na UF, que eu queria ressaltar algumas coisas. E depois o grupo foi trabalhando em cima disso e ficou. Acho que eles me ajudaram a tirar minha visão só da área técnica e dentro da área técnica da computação na UF, que é muito particular. Então, acho que no início estava muito amarrado ao A minha situação pessoal de ter feito o curso lá na UF e depois feito o mestrado e o doutorado nessa mesma área, e só recentemente que eu estou aqui com vocês. Então, o que a gente queria ressaltar é o seguinte: eu observei ao longo do tempo de trabalho, antes de estar aqui com vocês, uma separação muito rígida. Muito rígida entre as áreas da computação, uma dificuldade de conversas entre as áreas da computação. E fica muito pior quando você sai da computação e tenta dialogar com as outras áreas, os outros campos, qualquer campo. Muito difícil. Recentemente eu fui fazer uma avaliação de um projeto pela FAPEMIG e eu vi isso também lá em Juiz de Fora, que eu fui avaliar um projeto que era da área de modelagem computacional do coração. E o projeto era excelente, os pesquisadores, todos bolsistas de produtividade, muito assim conceituado, e não tinha médico. Eles estavam fazendo a modelagem, mas não tinha médico. E eu perguntei como é que é o diálogo com a área médica. E eles falaram, o diálogo é com um grupo que tem no Canadá. E aí eu perguntei, mas não tem brasileiro, não tem um médico de cardiologia brasileiro que você possa dialogar? E eles falaram, ah, isso não dá, não tem condição, a gente não consegue, não consegue dialogar. Então, isso me chama bastante atenção, essa divisão. E observando, eu vi que isso aí não é só na separação entre as áreas, é também nos espaços, a divisão do campus, nas grades, nos currículos. Por exemplo, lá no nosso curso, a gente tem um espaço ínfimo para as humanidades. A gente tem 2 créditos de humanidades no curso, que é muito pouco. E nos critérios de avaliação docente, isso fica evidente. Fica evidente porque, para fazer avaliação docente, você tem que contar a produção. A produção só vale se for em revista da informática. E quem diz, quem, quer dizer, nos critérios está dito lá que eles se baseiam na divisão de áreas da CAPES-CNPq. E lá as divisões são muito, muito precisas. Quer dizer, não tem como escapar daquilo. Ou você publica naquelas revistas que eles acham que são das áreas, ou então você publica, mas seu trabalho não conta como trabalho. E então essa questão da categorização muito forte é um problema. E o outro problema é a prática difusionista de, por exemplo, lá no meu campus, na engenharia, as salas de aula são todas naquele formato de sala de aula tradicional, o professor fica sempre na frente, e tem um patamar assim, que ele sobe para dar aula e fica falando ali. Quer dizer, já é um modelo, no retrato da sala de aula, você vê que o professor está falando para o aluno escutar, e a interação é pouquíssima. Você passa nas salas de aula e você vê aquele modelo de aula sendo aplicado. Nunca tem uma roda. Quando tem, é um problema, porque o professor que vem dar aula depois tem que desfazer a roda. Reclamam muito, nunca pode fazer isso. Quer dizer, o professor está acostumado a dar aula com aquela apostila que o aluno tem que aprender e tem que repetir aquilo, reproduzir aquele conhecimento que é aprender. Depois ele é avaliado na prova daquele jeito, se ele fugir daquilo, se ele inventar um algoritmo, é um grande problema, porque ele não pode inventar. Ele tem que reproduzir o que ele aprendeu na sala de aula, assim que ele é avaliado. Então, essa questão do difusionismo é um outro problema que eu achei relevante. E aí acontece que todos são neutros, porque na computação ninguém faz política. Todos são neutros, ninguém toma partido de nada, detestam política. E aí chega num momento que eles próprios, eles não conseguem tocar para frente as coisas, porque eles precisam fazer política. Entre nós lá, no nosso departamento, como é que a coisa vai andar se eles não fizerem política? E saindo dali, como é que eles vão conseguir financiamento se eles não argumentarem, não convencerem? Tem que fazer política, né? Não tem essa de não fazer política. E quando eles vão fazer a política, aí eles crescem, as pesquisas crescem, eles têm que sair daquele domínio ali restrito, eles repetem nesses locais mais avançados, né? Nas direções, na direção do instituto, na reitoria, fora da UF e assim por diante, a mesma prática difusionista e categorizada que eles têm lá. Eles reproduzem isso sempre. Eu vejo isso claramente nas leis que eles fazem, nas políticas. E, recentemente, isso ficou assim, evidente nessas palavras, desenvolvimento tecnológico e inovação, que são palavras que estão atraindo muita verba e têm conseguido uma importância muito grande lá dentro da universidade. Tem bolsa de inovação, tem programa do CNPq, essa Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, ela é equiparada à Bolsa de Produtividade. Então, isso está ganhando uma importância. E, bom, entra o Paulo agora.
Agora é jogar o...
Deixa eu sair para você.
Não, fica aqui, Isabel.
Você
vai
falar no microfone.
Não, vem para cá. Não.
Troca de...
Não, mas aí estão soltos aqui. Vem, fica aqui, Isabel, senão a gente vai ficar...
Bom, quando nós, porque eu acho que muito mais interessante do que, não menos interessante, melhor diria, do que nós tratamos, foi a nossa preocupação, foi a construção desse texto. Foi a construção desse texto, quer dizer, vem no quadro que a gente já antecipou, que era uma busca de ocupar o espaço do Nexo, da sala do Nexo. Então, em alguns momentos eu reclamei muito do calor e a Isabel dizia, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui, que a gente tem que ocupar esse espaço aqui. Então, foi construído também com essa intenção. Eu usei até uma expressão que, de modo geral, o que eu estou percebendo é que é um trabalho, de modo geral, difusionista, internalista, e eu até usei a expressão, que é uma expressão do Paulo Freire, que é um trabalho assexuado. Ou seja, é um trabalho neutro, é um trabalho que parte do princípio que não se faz política, né? E acham que vão conseguir verbas apenas com o seu trabalho em si. Nós tivemos a preocupação de tentar mapear um pouco esse lugar de fala da construção desse discurso. E nós pegamos assim rapidamente o capítulo 4 da Constituição Brasileira de 88, que é da ciência e da tecnologia. E nós observamos o seguinte: já na Constituição há uma separação entre o que é fazer ciência e o que é fazer tecnologia. Ciência é entendido como o conhecimento universal, o conhecimento para a humanidade. Enquanto que a tecnologia poderia ser o conhecimento local, onde vai se contribuir para o bem-estar da sociedade. Pegamos também o plano de ação de ciência, tecnologia e inovação 2007-2010 do Ministério de Minas, Ministério de Ciência e Tecnologia. E nós observamos o seguinte: esse programa ele foi dividido em quatro partes. E as prioridades são sempre as seguintes: nanotecnologia, terapias celulares, biocombustíveis, bioindústrias, agronegócios, programa espacial, programa nuclear e o programa da Antártica. Até, talvez até um pouco envergonhados, ao final, eles incluem a sociedade brasileira. Aí a sociedade brasileira entra, quer dizer, esse local, quer dizer, a sociedade brasileira, ela é o local onde se consolida uma ideia de ciência e tecnologia. Aí a sociedade brasileira entra com Olimpíadas de Matemática, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Programa de Inclusão Digital. Quer dizer, é aí que se consolida, como eu disse, essa visão de ciência e tecnologia. Então, nós chamamos isso de lugar de fala, ou seja, há uma construção, há um enquadramento dessa concepção de ciência e tecnologia, e esse lugar de fala ele é construído na sociedade, particularmente nesses eventos. Eu chamo isso até de eventos, isso, do meu ponto de vista, que não é nenhum programa para a sociedade. Quer dizer, na Olimpíada, na Semana de Ciência e Tecnologia, na Inclusão Digital, que essa concepção de ciência se consolida. E por exemplo, hoje o presidente, o ministro de Ciência e Tecnologia, ele foi presidente do CNPq. É presidente do CNPq? É presidência? Sei lá. Ele foi presidente do CNPq, acho que é Sérgio Rezende. Então há uma circulação de FINEP, desculpe, foi da FINEP. Os mesmos nomes circulam. E a gente poderia observar isso em todos os setores. Por exemplo, fugindo um pouco, mas eu li uma pequena nota no jornal referente ao Meirelles, que deixou o Banco Central. Por exemplo, um dos diretores do Banco Central, hoje ele é economista-chefe do Santander. O outro diretor do Banco Central, ele é economista-chefe do Itaú. Eu fui à Conferência Regional de Ciência e Tecnologia em Cabo Frio, aqui no estado do Rio, onde eu tive a oportunidade de ouvir um bom número de secretários de Ciência e Tecnologia. E a visão que se tem de ciência e tecnologia em grande parte dos municípios, aliás, de todos os municípios que eu ouvi, de todos os secretários que eu ouvi lá, é inclusão digital e popularização de uma determinada ciência. Quer dizer, não há nenhuma reflexão sobre a construção de uma ciência, de uma tecnologia nacional. Quer dizer, ou nós nos enquadramos dentro desse programa que é a chamada vanguarda do conhecimento, ou o espaço fica bastante reduzido para se fazer alguma coisa referente às nossas necessidades, às necessidades do povo brasileiro. Eu, inclusive, usei até uma expressão, uma frase, que eu disse o seguinte, na segunda página, construção de um lugar de fala, onde nós falamos exatamente da necessidade que nós, que estamos envolvidos, estamos preocupados com essa questão de ciência e tecnologia no Brasil, quer dizer, de construir um lugar de fala, do nosso lugar de fala. Eu coloquei, por exemplo, nós colocamos aqui no primeiro parágrafo desse item sobre construção de um lugar de fala, dizendo que se nós continuarmos a seguir esse caminho determinado, não demorará muito, estaremos projetando máquinas portáteis para tirar o gelo das nossas portas nas manhãs de inverno. Quer dizer, isso me parece cada vez mais claro. Quer dizer, ou nós temos duas saídas, do meu ponto de vista. Ou assume definitivamente e vai se associar como sócio minoritário numa pesquisa de primeiro mundo, com interesse de primeiro mundo, com interesse da matriz do primeiro mundo, ou tentamos quebrar essa prosa e tomar um outro caminho. Né? Não me interessa de forma nenhuma fortalecer, por exemplo, um celular onde tenha micro-ondas, ventilador, televisão. Não me interessa, do meu ponto de vista, esse não é meu papel, de botar a cereja no bolo deles. Esse não é meu papel. Eu não me proponho a isso. Eu não me proponho de forma nenhuma. Eu acho que todo aquele que está preocupado com a sociedade brasileira não deve se propor a esse tipo de papel de assumir uma sociedade como minoritário e ter como visão a matriz do primeiro mundo. Porque...
Ele falou da lei, da Constituição... Está saindo? Ele falou da Constituição Federal, falou do plano do MCT... E pulou. A lei da inovação, que é onde que essas coisas refletem todas e muito claramente na universidade. A lei da inovação é uma lei de 2004 que procura fazer esse intercâmbio de empresa, universidade. Só, né? Empresa e universidade. E o artigo 16 da lei foi que chamou mais atenção, porque cria nas universidades a obrigatoriedade de ter uma agência de inovação. E foi dessa lei aqui que surgiu lá na UF, a Agir, lá na UFRJ, esqueci o nome. Cada universidade tem agora uma agência que tem que fazer a inovação. Só que a inovação, no entendimento da lei, assim, explicitamente escrito com todas as letras, é transferência de conhecimento e patentes, é toda em torno de patente. Então, a gente queria argumentar essas duas coisas aqui, porque a gente tinha uma outra concepção de ciência, de construção de ciência e tecnologia, e patentes, a gente tinha uma opinião diferente com relação a isso. E aí vai a construção de um outro lugar de fala.
Porque essa questão das patentes é uma coisa muito complicada. Quer dizer, por exemplo, a gente usa o espaço da universidade, que é a universidade pública. Como vamos trabalhar isso, quer dizer, repassar isso para o mercado, quer dizer, dar exclusividade a uma determinada empresa sobre um produto que é construído dentro da universidade pública, quando, na verdade, esse produto tem que ser de domínio público, porque ele é construído dentro de uma universidade pública e não cabe dar exclusividade a uma determinada empresa. Quer dizer, também, do nosso ponto de vista, esse é um aspecto bastante complicado que deve ser refletido por todos aqueles que vivem e trabalham na universidade pública, que é pago pelo povo brasileiro. Né?
Então, essa questão que ele está falando aí é o nome que aparece na lei, é propriedade intelectual, e depois isso se desdobra em subitens no artigo 16, falando de como deve ser a patente. E tem assim, o artigo é dividido em subtópicos, esqueci o nome que eles dão, 6, e lá fica claro que as patentes são das pessoas, e não falam em propriedade intelectual da instituição, mas em um artigo, em um subartigo, mas em outros tópicos isso fica em aberto, e não se sabe se essa propriedade intelectual é da empresa, ou é do indivíduo, ou é da instituição. E a história da transformação de conhecimento, eu acho que o que mais chama atenção para a gente apareceu a partir de uma pergunta que eu fiz lá para a AGIR, que é a Agência de Inovação da UF, depois eles puseram lá na lista de perguntas frequentes. Eu perguntei o que é a transformação de conhecimento. Eles responderam: transformar o conhecimento científico. O objetivo é. Não, peraí. Transformação de conhecimento é uma ponte entre o foco gerador de conhecimento, notadamente as instituições de ensino e pesquisa, entidades muitas vezes sem fins lucrativos, e o setor produtivo. Eu fiquei chocada quando eu recebi essa resposta, porque é uma divisão tão clara das funções aqui, que a universidade produz o saber e a empresa aplica o saber, que não deu para eu entender. O que é? Ao desenho. Não deu para entender direito como é que isso pode ser tão claro para eles. Como é que a universidade vai produzir o conhecimento para depois ser aplicado pela empresa, que não tem nenhum vínculo? Quer dizer, como é que vai se dar essa relação? O conhecimento sai de um canto e vai ser aplicado no outro, não sai de onde ele é necessário? O que fomenta isso? Qual é a dinâmica disso? Então, a gente queria colocar isso.
Todas essas questões que nós pensamos, elas têm a função, e nós pensamos isso o tempo todo ao escrever esse esboço de artigo, na verdade, é que a gente reflita sobre isso, porque eu acho que é um ato de fazer política de repensar isso. Por exemplo, o Brasil vai agora, parece que ainda no governo Lula, vai decidir sobre os caças, se compra os caças da França. Segundo o ministro da Defesa, diz que ainda vai ser no governo Lula. Então, agora no mês de dezembro. A ideia sempre é o seguinte, saiu uma reportagem sobre essa compra, e a ideia sempre é o seguinte, que esses aviões, está no contrato que vai também ser apresentado a caixa preta da tecnologia desses aviões. E a alegação é exatamente a seguinte: é fundamental que a gente compre esses aviões, porque nós teremos o conhecimento dessa tecnologia, nós queimaremos etapas. É como se dissesse o seguinte: nós não precisamos construir conhecimentos, a gente compra. A gente compra o conhecimento. Alega o seguinte: e por que nós não fazemos aqui dentro? Não, mas se nós fizermos aqui dentro, vai levar muito tempo. E tem um mercado, tem para vender. Então não há necessidade de se perder tempo construindo um conhecimento sobre esse determinado produto, se o próprio mercado tem ele nas prateleiras.
Então a gente fica se perguntando, esse conhecimento que é produzido num canto e chega no outro, qual é o vínculo que isso tem com o local, com as coisas lá da localidade, e como é que isso vai ser aplicado? Aí a gente lembrou de uma história que tem num livro velho do Paulo Freire, num dos primeiros que ele escreveu, que chama Comunicação e Extensão, que ele conta, ele está falando sobre aplicar a técnica, que naquela época, nos anos 60, a extensão tinha bem esse caráter de você levar a técnica para o camponês. E ele estava falando que, na opinião dele, isso era uma invasão cultural. Então, citou um caso de no Chile, uma comunidade no Chile, onde puseram lá uma igreja, e o padre ficava lá, tinha uma estátua de um santo num cavalo. E o padre começou a observar que os camponeses iam lá conversar com o santo, mas de uma forma esquisita para ele, com uma língua, um jeito de falar esquisito, e parecia que eles estavam fazendo rituais ali. Então, o padre achou aquilo esquisito e achou que não devia... Dê um nome lá, como é que chama quando você está cometendo uma coisa assim contra a religião? Uma heresia, ele considerou aquilo uma afronta e resolveu tirar o santo de dentro da igreja e botar para o lado de fora. E os camponeses então ficaram muito chateados de verem aquela divindade lá para o lado de fora da igreja e quebraram tudo, quebraram a igreja, quebraram tudo. Então ele estava falando de um ato que não tinha assim, uma violência física aparente, mas que causou uma violência e que é o resultado de você impor uma crença, forçar uma adoção, no caso aí não foi da tecnologia, mas ele usou nesse contexto, e que isso é uma invasão cultural. E a gente pensa de forma parecida, você pega uma técnica e aplica num outro canto, ela não tem o vínculo, falta o vínculo, falta alguma coisa do local ali que tinha que ser refletido.
Eu acho que, e em suma, eu creio que, algo que eu já disse mais cedo, entender o subdesenvolvimento não como uma etapa para atingir o desenvolvimento, ou entender a periferia como uma etapa, uma possível etapa para atingir o centro. Quer dizer, é necessário pensar o subdesenvolvimento como um conceito próprio, e pensar a periferia como um conceito próprio, e aí sim desenvolver todo um conhecimento científico-tecnológico, tendo claramente esse posicionamento dentro do quadro internacional. Não temos a menor possibilidade, e creio que não tenha que ser o nosso interesse apontar para uma vanguarda do conhecimento. Repito isso, quer dizer, cada vez mais eu estou convencido que a nossa preocupação tem que ser a vanguarda dos interesses nacionais e para uma tecnologia de ponta para interesses nacionais.
A gente procurou muitos documentos, assim, principalmente lei, coisas oficiais, documentos nas páginas dessas instituições, e teve um guia docente sobre inovação e propriedade intelectual do INPI que chamou muita atenção, porque ele faz essas categorias e divide os países, coloca para os países uns papéis.
É bem interessante esse quadro. Eu já ia esquecer onde é que está... Página 3. É bem interessante, que diz o seguinte, olha só, diz o seguinte, é um guia para o docente sobre inovação e propriedade intelectual do INPI-CNI. Diz o seguinte: em primeiro lugar estão os países excluídos tecnologicamente, importadores de tecnologia, não possuem qualquer patente de invenção ou têm. Nesse grupo encontram-se a maior parte dos países do mundo. Na segunda categoria estão os países adaptadores de tecnologia, que se destacam em alguns setores com algumas inovações relevantes, mas que na maior parte conseguem apenas adaptar a tecnologia estrangeira, reproduzindo-a em seu território. Nesse grupo identificam-se alguns países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Em terceiro lugar, encontram-se alguns poucos países que dominam a produção mundial de tecnologia e recebem sozinhos cerca de 93% dos benefícios advindos do sistema de proteção da propriedade industrial. E aí incluem os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda, França e Reino Unido. Ou seja, a gente pode entender que nós, quer dizer, que o Brasil está nessa segunda categoria, onde realiza adaptações de tecnologia e, eventualmente, atinge um nível alto aqui e acolá, mas na divisão internacional da produção está dependente de decisões da matriz. Quer dizer, é um desenvolvimento tecnológico atrelado às decisões de fora.
E aí, qual é a fórmula para sair desse patamar e passar para aquele patamar, que é o terceiro aqui, dos países que... Esses, Estados Unidos, Alemanha, os desenvolvidos. A fórmula é produzir patente, porque tudo é contado de acordo com o número de patentes. E aí a gente fica pensando que as patentes, isso é um critério deles, dos países desenvolvidos. Eles criaram, e a gente fica correndo atrás para... A gente se submete a um critério que veio de lá para alcançar... Não sei se isso interessa para a gente realmente. Eu acho que não interessa nada. Acho que patente não é uma prioridade para a gente. E aí também trouxemos essa transparência aí, que o que chamou a atenção é do MCT, isso aí, não é? E as empresas... E a gente ficou assim, achando engraçado que não apareceu. Apareceu ali as universidades, os institutos tecnológicos, as empresas, mas não apareceu a sociedade ali no quadro. Achamos curioso, né?
É aquilo que já, a gente já disse anteriormente. Quer dizer, a sociedade entra como um espaço de consolidação de algo construído fora dela.
Então é só uma coisa para pensar, né? Quer dizer, isso aí também não faz para a sociedade? Ela está fora disso? Como é que é isso?
Só um pequeno comentário, já que ninguém quer falar. Sobre a questão das patentes. Ah. Não, sim, mas ninguém mais, acho. Desculpe.